Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 25. 1895 são passados nada menos de um ano e dois meses depois que escrevi as últimas palavras que aí ficam para trás. Só agora pude voltar ao meu manuscrito e talvez, quem sabe, para me despedir dele. Porque é já com bastante custo que ainda lanço no papel estas linhas, trêmulas e pálidas como a própria mão que as traça. Como estou desfeita e abatida. Depois das enganadoras melhoras grãs e águas de cachambo, o mal acordou de novo para seguir vitoriosamente e seu negro curso. O meu terrível fígado, apesar dos cuidados médicos, aumentou sempre durante o segundo período da moléstia, e agora, já no terceiro, sinto que me mapaperamento geral de forças e esta cruel aceite que me dá o absurdo aspecto de uma tísica em último grau e grávida. Todavia, durante esse tempo fizemos uma excursão pela Europa, já de volta ao Rio de Janeiro, operei a minha hidropisia abdominal, e só hoje, consigo, ainda sem deixar a cama, tentar sobre a mesa de cabeceira esta página difícil. Dói-me todo o lado dito, dormi os pulmões e sinto falta de ar. Mas é preciso arrastar-me até o fim das minhas revelações. Vamos, Palmira estapejada de novo, o marido, sem que ninguém lhe falasse nisso, declarou já que iria aos Estados Unidos durante o resguardo puerperal. Recomendei-lhe que não deixasse de visitar Salac City, capital do território de Mérida, e procurasse, como Afonso Celso, conversar com os prosélitos e secretários de José Smith, patriarca dos mórmons. A convicção filosófica dessa tribo de homens fortes pode preparar-lhe o espírito para a metade da existência que lhe falta viver ainda com a mulher. Meu esposo goza da melhor saúde que adgolhou gozar um velho, e seria completamente feliz se não fossem os meus padecimentos. Creio que só os seus desvelos de amigo e de médico tenho ainda conseguido viver, pelo meai. Sente agora mesmo nos pulmões uma dor aguda. Não posso continuar a escrever. Bem me dizia Cessa que seria imprudência dar-me a este trabalho. E terminava aqui o curioso manuscrito que Leandro me deu para ler na sua pitoresca vivenda da Tijuca. As últimas páginas não pareciam escritas pelo mesmo punho que traçara as primeiras com letra tão firme e corrente. As frases finais eram quase ininteligíveis. Devorei-o em duas sessões, uma à noite, antes de dormir, até as 2 horas da madrugada seguinte, e a outra entre o almoço e o jantar desse mesmo dia. Mal terminei, corri ao meu amigo para pedir-lhe os pormenores da morte dessa inteligente ente singulara, a quem tão mal julgara eu até aí por quem. Depois daquela leitura, senti a mais profunda admiração e o mais enternecido respeito, e eis em substância o que me narrou Leandro. Dona Olímpia, depois que interrompeu com um gemido aquela sua página interminada, nunca mais levantou a cabeça dos travesseiros, vindo a falecer da moléstia que a prostrava. Durou muitos dias a sua agonia mortal. Durante esse tempo, César fez todos os milagres da dedicação e do amor para salvá-la. Jamais amante nenhum foi tão extremoso e digno desse nome, nem jamais noivo de 20 anos chorou com tamanha paixão o desviver da noiva virginal e formosa. A casta companheira da sua velhice morreu-lhe nos braços e recebeu o seu beijo derradeiro entre as lágrimas dos filhos. Poucos momentos antes de expirar, chamou estes dois para bem junto dela, e tomando uma das mãos de Leandro, e tomando uma das mãos de Palmira, falou-lhes com a flebre sombra de voz que ainda lhe restava. Logo que eu fecho os olhos, disse-lhes compassadamente, abram aquela gaveta da minha secretária, cuja chave está debaixo deste travesseiro, e tirem de lá o manuscrito que fui escrevendo depois que Palmira se casou. Encontrarão aí a justificação plena de todos os meus atos e de todas as minhas palavras. Foi por amor de ti, minha filha, que concebi aquelas ideias, e foi a para ti, meu genro, que as escrevi. Leiam-no ambos com atenção e procurem seguir à risca os preceitos que lá se acham estabelecidos, porque essa é a minha derradeira e única vontade ao deixar este mundo. Se o fizerem, hão de ser eternamente felizes como animais humanos. Terão a felicidade material que se funda a vida orgânica da nossa espécie, mas, se quiserem desfrutar a outra felicidade, a melhor, a mais alta e mais perfeita essa, que nenhum dos dois conhece ainda, essa que gozei longe ao lado deste meu atual esposo, essa que se baseia e garante a vida moral. Tenha cada um de vocês dois o seu amigo, o amado do seu espírito, o eleito da sua inteligência, porque todo homem, Como toda mulher, precisa tanto de um companheiro para sua carne, como de um companheiro para sua alma. A vida é o amor, e o amor não é só a procriação. Cristo não deixou filhos, mas a semente de seu amor vive e frutifica até hoje no coração dos homens. É possível que a ideal melancolia do seu beijo imaculado, chorando eternamente através dos séculos, secasse muitos ventres, esterilizasse muitos homens, mas fecundou de morredora ternura muitos e muitos corações. A carne é egoísta. Temam o despotismo da carne. A carne é a irmã degenerada. É o Caim da alma. Afastem um do outro esses dois irmãos irreconciliáveis, para que o ideal não caia assassinado pela besta. Vá cada um de vocês esses dois, meus filhos, buscar o êxodo da sua alma, fora e bem longe do leito matrimonial. Com os olhos bem limpos de luxúria, com a boca despreocupada de beijos terrenos, com o sangue tranquilo e o corpo desloldado das lubrificações carnais. Minha filha, toma um amante, meu filho, eleja uma amiga, para o teu coração de homem. E calou-se. Foram estas as suas últimas palavras. Depois de balbuciá-las, deixou pender a cabeça sobre o colo do esposo e morreu sem um gemido.